Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
Quem não tá em pânico não tá entendendo direito as coisas. Você já deve ter escutado isso em algum lugar. E se você tá de fato entendendo alguma coisa, você sentiu uma pontinha de pânico agora. Porque, claro, a gente tá cheio de motivo para viver em pânico. Eu podia estar falando da inquietante realidade de que você e eu somos só dois serezinhos minúsculos parasitando uma pedra solta no espaço, girando 100 mil quilômetros por hora em volta de uma bola de fogo. Mas eu estou falando do pânico das coisas que estão mais perto da gente, das coisas que a gente pode mudar. Eu estou falando, claro, de política. Porque o atual político mais poderoso do mundo é um homem corrupto, sádico, ignorante, incompetente, vingativo e potencialmente psicopata. Exemplos disso têm se acumulado com uma velocidade tão grande que fica até difícil destacar um deles. Difícil, mas não impossível. Porque em março desse ano, o recém-eleito Donald Trump usou uma lei do século XVIII que autoriza o governo a deportar inimigos estrangeiros sem que eles sejam processados ou julgados. No caso mais chocante, centenas de venezuelanos, cercados por militares, foram embarcados em três aviões. O destino era El Salvador, país da América Central governado pelo extremista de direita Nayib Bukele. Mais especificamente, uma prisão chamada CECOT, feita para abrigar supostos terroristas. Como o próprio Bukele diz, com o orgulho de que só os necropolíticos são capazes, a única forma de sair desse presídio é num caixão. Apesar do decreto do Trump ter sido feito na calada da noite e em segredo, ele não passou despercebido. Mas quando o juiz americano disse que a ação era ilegal e mandou os aviões voltarem, os cupinchas do presidente simplesmente ignoraram a ordem. Essas deportações, claramente ilegais, têm a ver com uma narrativa que vem sendo criada pela extrema-direita americana há décadas. Os imigrantes são, em sua maioria, criminosos. Muitos deles são terroristas. E ainda que existam criminosos entre os imigrantes, essa narrativa como um todo é falsa. Existe, inclusive, um caso emblemático para provar isso. O do Kilmar Abrego Garcia, que foi deportado para El Salvador em 15 de março de 2025. Você provavelmente já ouviu falar desse caso. O Abrego Garcia tem 29 anos, é de El Salvador e tinha autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Até agora não existe nenhuma prova de que as acusações de que ele era membro da gangue MS-13 ou MS-13 têm algum fundamento. Tanto assim que o governo americano admitiu que a deportação dele foi um erro. E erros podem ser reparados, certo? O próprio Elon Musk, homem forte do governo Trump, disse isso quando saiu quebrando tudo com o Doge, o famigerado Departamento de Eficiência Governamental. Só que no caso do Abrego Garcia, o governo disse que esse erro não vai ser reparado. Postura que foi reiterada pelo Bukele numa reunião no Salão Oval da Casa Branca. Ele disse simplesmente que El Salvador não vai devolver Abrego Garcia. Quando foi questionado pela imprensa sobre o caso, o Trump chamou os repórteres de doentes. E assim, talvez esse caso não te deixe em pânico. Afinal, você provavelmente está me escutando no Brasil. O que pode te dar a impressão de que a briga entre um imigrante salvadorenho e dois líderes extremistas não tem nada a ver com a sua vida. Mas você está enganada, caro ouvinte. Porque esse caso é um grande balão de ensaio do governo Trump. É onde ele está sentindo a temperatura da água do fascismo para saber se pode entrar nela até o pescoço. Ele escolheu as deportações justamente porque o medo da imigração é uma bandeira que ecoa na população americana. Elas continuam tendo amplo apoio dos eleitores republicanos, ao contrário, por exemplo, da política das tarifas, que está fazendo água e afundando mais rápido do que as ações da Tesla. A questão da imigração, ainda que seja complexa, é um problema que pode ser mais facilmente enfrentado em comparação a outros, como as mudanças climáticas, a epidemia de metanfetamina, o sistema de saúde ineficiente e as reiteradas crises econômicas. É possível fechar fronteiras e deportar ilegais. é possível dar essa resposta. E mais do que isso, é possível mostrar que essa resposta está sendo dada. Por tudo isso, muito americano olha para o que o Trump está fazendo com os imigrantes e sorri por dentro. Tem até imigrante achando que deportação ilegal é uma boa, quando na verdade devia estar em pânico, assim como você devia estar em pânico e, enfim, assim como todo mundo devia estar em pânico. Porque ao desobedecer à justiça pelo menos duas vezes, ao dizer que não, não vai voltar com os aviões, e não, não vai devolver um homem encarcerado injustamente numa prisão de onde só se sai morto, o político mais poderoso do mundo, que também é corrupto, sádico, ignorante, incompetente, vingativo e potencialmente psicopata, está dizendo que ele não deve satisfação à imprensa, que não precisa se preocupar com a opinião do restante do mundo e que pode bater de frente com a justiça americana. Está dizendo, em suma, que os poderes dele não têm limites. Esse processo todo começou com uma narrativa falsa. Imigrantes são criminosos. Terroristas que estão roubando o emprego dos trabalhadores americanos e, para quem gosta da água morta do fascismo, estão envenenando o sangue da América. E essa é uma das narrativas falsas produzidas pela extrema-direita, mas você sabe, existem outras. Muitas outras. Uma nuvem tóxica e amorfa que flui por uma rede invisível de mensagens instantâneas, posts, memes e toda sorte de canais alternativos de informação que foram sendo construídos ao longo de décadas. Um sistema que hoje se constitui numa das maiores ameaças à democracia e ao futuro da espécie humana, já que entre as narrativas falsas existe uma grande corrente que diz que tá tudo bem, que a gente pode continuar queimando petróleo e carvão, envenenando a terra e os rios com agrotóxico e cobrindo o planeta com piche e concreto, que não vai dar nada. Então sim, caro ouvinte, se você não tá em pânico, você não tá entendendo nada. E se você escutar o episódio até o final, eu garanto que você vai acabar em pânico. Por outro lado, vai acabar também com um arremedo de esperança se insinuando pelo miocárdio. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 139 de Escafandro já começou. Ele vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente vai falar dos elementos que fizeram do ambiente político um campo fértil para a extrema-direita vicejar. Na segunda, a gente vai falar de como essa extrema-direita transformou a desinformação em arma. E na última, a gente vai falar de como setores democráticos da política podem manobrar para tirar a gente dessa rota rumo a um apocalipse ridículo comandado por um primata bufão e por um vilão de quadrinhos que só queria ser amado pelo pai. Como você vai escutar logo mais, um dos elementos que fez a gente chegar onde a gente está é a imprensa tradicional. E o problema dessa imprensa não está nas nossas coleguinhas, repórteres, editores e redatores, quase sempre bem intencionados. O problema é que jornalismo custa caro. E para se viabilizar, as empresas de jornalismo se aproximaram dos donos do dinheiro, que por sua vez são os donos do poder. E os donos do poder não querem que as pessoas comuns saibam quanto poder eles têm, e por isso tem certas coisas sobre as quais a imprensa não fala. Quer dizer, a imprensa tradicional não fala. Porque se você é escafandrista raiz, sabe que a gente fala. Nesse episódio, por exemplo, a gente vai falar. E a gente só consegue fazer isso porque a gente não depende do dinheiro dos donos do poder para fazer jornalismo. E a gente só não depende do dinheiro dos donos do poder para fazer jornalismo porque a gente é financiado por uma parte dos ouvintes que apoiam a Rádio Escafandro por meio de um financiamento coletivo. Então, se você quer que a gente continue falando, que a gente fale para cada vez mais gente, vem se juntar às pessoas luminosas que apoiam o projeto. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar de outra forma ou se quiser saber mais sobre o nosso financiamento, inclusive sobre as vantagens que você ganha ao apoiar o podcast, é só ir no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. Por fim, se você já está entre nossos ouvintes financiadores, gente como a Simone Aparecida Vieira, a Camila Moff, o Max Falcão e o Rafael Martinez Feliciano, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Quando a gente pensa em fluxo de informação, é comum a gente pensar numa teia. Vários pontos de emissores e receptores conectados por vários caminhos de comunicação. Do telégrafo à internet, as coisas têm se estruturado assim. Com o crescimento da população e com o avanço da tecnologia, essa teia ficou mais complexa, maior, com mais atores. Hoje é quase impossível mapear essa teia, mesmo porque ela está cada vez mais deixando de ser uma teia única para ser uma constelação de teias que em certos pontos se ligam a uma estrutura maior, mas na maior parte das vezes fluem de forma paralela e independente. Tem gente que chama isso de bolha, mas eu prefiro a ideia de teia porque bolha dá a falsa impressão de que existe uma relação geográfica das pessoas que fazem parte dela, o que nem sempre é verdadeiro. Mas enfim, você está numa bolha ou numa teia, ou em várias bolhas e várias teias. Uma dessas teias é a dos ouvintes da Rádio Escafandro. E porque você está nessa teia, eu sei muito sobre você. Eu sei, por exemplo, que quando você olha para o Trump, para o Bolsonaro e para o Bukele, você tem dificuldade em entender como esses homens ridículos acabaram onde eles estão hoje. Sei que você se pergunta como a humanidade chegou a esse ponto. Eu sei que se você está aqui nessa teia, você sabe que não tem resposta fácil para essas perguntas, que a resposta está em outra teia, uma teia de problemas que a gente ainda não entendeu completamente. Nesse episódio, eu não vou te dar uma resposta única, mas vou te dar algumas respostas, que vão vir de quatro das nossas melhores mentes no que diz respeito a análises políticas. Importante dizer que esses são pensadores independentes entre si. Em algum momento você pode ter a impressão de que os pensamentos deles se complementam e isso de fato acontece. Mas não é assim que eles se colocam no debate. Cada um tem uma linha de explicação que é independente das demais. Mas enfim, a primeira pessoa que eu procurei para falar sobre esse assunto
No fundo é isso, no
foi o
fundo,
sociólogo e
acho
escritor
que
Jessé de
a direita, a
Souza.
extrema-direita nos Estados Unidos fizeram
O Jessé de
isso.
Souza é autor de livros como A Elite do Atraso e
Obviamente,
Pobres de Direita, A Vingança dos Bastardos, lançado há alguns meses pela editora Civilização Brasileira.
o que eu quis pôr
Quando eu
no.
pedi para ele explicar o avanço da extrema-direita, ele achou por bem delimitar o outro lado, o inimigo dos Trumps e Bolsonaros, que, segundo ele, não é exatamente a
Coordenar
esquerda.
o povo americano, a classe trabalhadora americana, era muito organizada no século XIX. E era mais pujante, a mais organizada, que fazia mais greve, mais rebelde, etc. Né?
E se de um lado a luta era ferrenha, do outro a repressão também era.
E nessa época era pancada mesmo, era na porrada, era descendo o pau, era matando, era massacrando sindicalistas, etc. Um desses massacres em Chicago é que vai dar origem ao 1º de maio.
Mas aí, aos poucos, a elite econômica foi percebendo que talvez houvesse uma estratégia mais eficiente do que tiro, porrada e bomba.
E aí eles descobriram que é possível, usando a sugestão, a propaganda, o fundo da mentira bem sedutora e bem montada, que é isso que a propaganda é, que eles poderiam transformar esse cara de cidadão em consumidor.
Com isso, ainda segundo Gessé, uma parte da classe trabalhadora deixou a política de lado, o que significa deixar de tentar influenciar os rumos do Estado, abrir mão de participar das decisões que, em última instância, vão impactar a vida deles mesmos.
O que é que os capitalistas precisam? Controlar o Estado. Qual é o negócio dos capitalistas? É o negócio deles? Não. O negócio deles é o Estado, é a política. Você compra o trabalhador. Vai ter uma casa, um carro, vai mandar seu filho para a universidade e, em troca, você fica bem quietinho e faz exatamente o que eu mando na fábrica. Com os anos 70, especialmente anos 80, essa classe trabalhadora americana tem o maior salário histórico, atinge o seu topo, o seu máximo. E isso, obviamente, diminui um pouquinho os lucros dos capitalistas, né?
E aí, segundo Gessé, a classe economicamente dominante deu outra guinada. Parte dela migrou do sistema produtivo para o sistema financeiro. Por mais que hoje o Elon Musk tenha uma fábrica de carros, a fortuna dele está muito mais relacionada com a movimentação de grandes somas de dinheiro do que com a produção dos Cybertrucks da vida.
E o lucro vai assumir a forma juro, que é muito mais invisível, ninguém percebe ela, entende? Você bota um juros escorchante de 2 dias, aí manda toda a sua imprensa comprada dizer que é bom para o trabalhador, porque vai combater a inflação. Todo mundo acredita, não tem nenhuma outra opinião contrária a isso. Você organiza o assalto da sociedade como um todo, fica inteiramente mais pobre e você tem meia dúzia de super ricos em cima.
E para que esse assalto à sociedade consumidora seja bem sucedido, a extrema-direita está disposta a quebrar tudo que encontrar pela frente. Por isso que, para o Gessé de Souza, o inimigo dela não é a esquerda. É o processo civilizatório. O grande castelo de cartas de pequenos acordos que foram sendo feitos ao longo dos milênios e que, ainda que de forma imperfeita, sustenta o nosso modo de vida. A segunda pessoa que eu entrevistei para produzir esse episódio foi o filósofo e cientista social Marcos Nobre. O Marcos Nobre também é autor de vários livros, entre eles Imobilismo e Movimento e Limites da Democracia, lançado em 2022 pela editora Todavia. Eu conversei com o Marcos Nobre só um dia depois de conversar com o Gessé de Souza. Mas essas 24 horas mudaram tudo. Nossa entrevista foi...
Que dia escolhemos para conversar, hein, Marcos Nobre?
Atropelada pela história.
Pois é, futuro da esquerda é o dia para conversar.
Porque a gente calhou de conversar no dia seguinte à divulgação de que Donald Trump tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. E eu não tinha como não falar de eleições americanas.
Você está surpreso?
Não, a vitória do Trump era esperada.
E também não tinha como segurar aquele material pelando para esperar os processos longos e muitas vezes penosos que envolvem a produção de um episódio como o que você está escutando. Então eu tomei a decisão de publicar a conversa com o Marcos Nobre na íntegra, o que aconteceu no dia seguinte. Ou seja, se você é escafandrista raiz, talvez já tenha escutado o que ele vai falar aqui. Mas eu resolvi revisitar essas falas porque elas só ficaram mais atuais desde novembro do ano passado. A exemplo do Gessé de Souza, o Marcos Nobre também fincou as primeiras estacas narrativas dele no mercado financeiro. Mas ele começou mais perto da gente, na crise de 2008, que foi uma das etapas do que, segundo ele, é uma saída do neoliberalismo.
A gente tem que voltar 15 anos, 16 anos para ser preciso, na crise de 2008, grande crise de 2008.
Você lembra o que foi a crise de 2008, né? Os bancos americanos emprestaram para gente que não podia pagar, principalmente no setor imobiliário, e chegou uma hora que o sistema todo implodiu. E a grande saída do governo americano foi, claro, salvar os bancos.
Uma resposta que beneficiou quem tinha dinheiro, né, e penalizou as pessoas. E essa resposta foi identificada com o quê? Com o establishment que fez isso.
Establishment é situação, é governo. E o governo na época era o Partido Democrata. E o Partido Democrata é onde está boa parte daquela esquerda que, segundo o Gessé, foi cooptada pelos donos da grana.
E essa esquerda e essa direita fizeram um acordo para dar essa resposta à crise de 2008. Quebraram a Grécia, para dar um exemplo, e vão penalizar as pessoas. O sofrimento social é brutal que veio depois da crise de 2008. Ou seja, está tudo indicando ali que tem que ter um rearranjo muito grande, não é pequenininho, só de remendo. É uma coisa mais profunda.
E, de fato, várias outras esquerdas apareceram ao redor do mundo para tentar dar uma resposta que essa esquerda acomodada no poder não conseguia dar.
Primavera Árabe, os indignados na Espanha, Occupy Wall Street, junho de 2013 no Brasil, a Praça Taksim na Turquia, o Syriza na Grécia. Você tem, de fato, o surgimento de novas esquerdas, inclusive novas esquerdas que estão tentando ocupar espaços institucionais.
E aí o sistema político fez o quê? Fez o que sabe fazer melhor. Se protegeu.
Você seja de direita ou de esquerda, você é contra que essas novas esquerdas ganhem poder e que as pautas, sobretudo, dessas novas esquerdas sejam adotadas. Então você blinda o sistema político contra isso e diz: olha, nós não vamos fazer nenhuma transformação e vocês vão continuar berrando aí na rua até ficarem cansados. Aí o que acontece? A extrema-direita fala: bom, sou eu a mudança. Sou eu a mudança.
Na visão do Gessé de Souza, a ascensão da nossa extrema-direita teve um ingrediente a mais. A Lava Jato, que na prosa superlativa dele foi um míssil atômico enviado pelos Estados Unidos
para explodir na nossa cabeça, entendeu? Ou seja, estigmatizar, criminalizar todo o sistema político, criar confusão, etc. E acabar com o PT, acabar com a esquerda. Era isso que tanto os Estados Unidos quanto a nossa elite queriam. E a Lava Jato foi apoiada por todo mundo, inclusive pelos incautos, etc., por conta disso. Por conta disso, ela teve tanta vigência e foi apoiada pela imprensa privada o tempo todo.
Segundo o Gessé, a Lava Jato foi parte da estratégia da extrema-direita para conquistar corações e mentes. Uma estratégia que tem como artilharia pesada o combate à corrupção. E para ele, essa é uma nova forma de racismo. Um racismo mascarado, já que hoje não pega bem ser abertamente racista.
O racismo tem que adquirir outras roupagens para que ele possa continuar vivo fingindo que morreu. A principal vai ser a do povo corrupto. Quem é corrupto perdeu a sua humanidade. E é o povo brasileiro mestiço e preto só. Porque o branquinho que estava vindo da Europa sabia que não é. Ele até hoje sabe que ele não faz parte desse povinho mestiço e preto. E a elite de São Paulo se achava americana. Então quem é corrupto é o povo. Isso serve para quê? Para criminalizar o voto. O voto desse cara não vale mais. Para evitar qualquer participação popular na política e no domínio do Estado, percebe?
Por Gessé de Souza, o incômodo das elites econômicas diante dos governos petistas, principalmente das elites do Sul e do Sudeste, não tem nada a ver com corrupção. Tem a ver com racismo.
Eu estava no dia 15 de março de 2015, na Avenida Paulista, um domingo, quando tinha 1,5 milhão de branquinho histérico gritando contra a corrupção. Uma palhaçada, eu achei. Eu fui lá como pesquisador, né? Todos eram brancos, todos eram bem vestidos. Jardins desceram em peso para a Avenida Paulista, entende? Por conta da corrupção? Claro que não. Esse pessoal não tem nada contra a corrupção. É a tal corrupção filmada do Temer, de Aécio e tal, com a mala e tal. Ninguém viu nenhum branquinho histérico em nenhuma cidade entre nós. Isso prova, sociologicamente, que não é a corrupção. Eu acho que é, antes de tudo, a tentativa de pôr negro nas universidades. Esse foi o grande incômodo. Foi inadmissível para essa classe média branca, no bunker do seu poder, que é exatamente as universidades públicas de qualidade, ter um negro que não esteja lavando o banheiro, nem cortando a grama, mas do seu lado. É claro que teve outras coisas, aeroporto se transformando em rodoviária, para. A elite criou uma máscara para isso. Não, não, cara, você não é racista, não. Você não é canalha, não, e tal, entendeu? Você é um cara que está lutando pela moralidade pública.
Agora, isso explica o racismo, explica o rico de direita, explica a direita fora do armário, mas não explica o pobre de direita, tanto branco quanto negro, eleitor do Bolsonaro, né? Como que essa pessoa, esse cidadão se insere nessa equação, professor?
E é, em parte funciona, não tanto como é para a classe média, né? A classe média, isso tudo foi montado para que elite e classe média se sentissem superiores e pudessem desprezar e humilhar o próprio povo. Agora, desses 80% que são humilhados, tem uma divisão importante aí. Os 40% de cima ganham entre 2 e 5 salários mínimos. E em São Paulo e no Sul, eles são metade da população. Eles são brancos, branco pobre. Se a classe média não chega a 20% em lugar nenhum e tem 70% de brancos no Sul e em São Paulo, então 50% é pobre, percebe? Branco pobre. Esse branco pobre, ele está humilhado, ele tem raiva disso. Bolsonaro surfou nessa onda. O que era o ódio à universidade, às artes, não sei o que e tal? Não era dizendo, olha, tem um acesso a isso. Não, vamos destruir os símbolos do conhecimento, da arte, etc, etc. Porque ele vê que isso foi a causa, intuitivamente ou obviamente, da sua humilhação.
E aí, tem outro elemento que foi trazido para o nosso grande caldo de aflições pela cientista política, pesquisadora do SEBRAP e autora do livro Menos Marx e Mais Mises, Camila Rocha.
A gente foi pensar num discurso de direita, assim,
que é algo que está relacionado com o racismo mascarado, mas que é um pouco mais sutil. E aqui, importante dizer que o trabalho da Camila Rocha é ancorado principalmente em entrevistas qualitativas. Desde 2019, ela tem sentado diante de pessoas, geralmente de direita, para ouvir o que elas têm a dizer por horas e mais horas.
Pesquisa de opinião, que é aquela que você faz, né, com 3 mil pessoas, com estatística e tudo mais, você tira uma fotografia daquele momento, certo? E você pode ir tirando várias fotografias e você vai compondo.
Isso é o que geralmente fazem Datafolha, Ipsos e companhia. O trabalho da Camila Rocha é diferente.
Para você entender o raciocínio que está por trás daquelas respostas que as pessoas dão nas pesquisas de opinião, aí você tem que entrar com pesquisa qualitativa. Como é que ela tá recebendo? Até do ponto de vista emocional. Você tá vendo a cara da pessoa, tá vendo a reação da pessoa, né? Você vê se ela faz uma careta ou se ela se empolga, né, falando de alguma coisa.
E ao dar um passo para trás e olhar para essa grande massa de depoimentos colhida a conta-gotas, uma das coisas que se destaca é a comunhão de valores.
E é o que a gente ouviu na última pesquisa que a gente fez, inclusive, sobre bolsonarismo, é alguém que expressa meus valores. Então, por mais que, assim, eu sei que o Estado, independentemente de quem vai ocupar o poder executivo, o poder legislativo e tal, eu já parto do princípio que não vai mudar minha vida radicalmente, não vai me entregar muita coisa. Mas pelo menos se eu tiver alguém lá que vai expressar os meus valores e o que eu acredito, já é um avanço.
E no centro desses valores, tá ela, a família.
E aí vem toda a coisa, né, família, tarará.
Nesse momento, você, meu ouvinte, que tá comemorando bodas de ouro, deve estar roendo os fones de ouvido. Porque assim...
Se a gente pegar, por exemplo, Pablo Marçal e Guilherme Boulos, o Boulos tem uma família muito mais estruturada do que o Marçal, certo? Bolsonaro e Haddad. O Bolsonaro tá na terceira mulher, os filhos são todos malucos, ninguém se dá, certo? Tá cheio de história estranha aí por trás, a gente sabe que ele tem essa coisa de direita também do machão, né, que ele tá sempre colocando ali.
Se a gente for olhar para as famílias brasileiras hoje, para as famílias reais, você não vai encontrar, a maioria das pessoas não vive numa situação de família margarina, certo? Tipo, com papai, mamãe e filhinhos, né? A composição familiar da maioria dos brasileiros é, né, muito, muito heterogênea, e os vínculos familiares são muito precários.
Quer dizer, a família disfuncional dos Bolsonaro gera identificação com milhões de brasileiros que também vivem em famílias disfuncionais.
Quando o Bolsonaro fala que ele vai proteger sua família... E quando ele fala, olha, eu quero que as pessoas tenham uma arma, e isso, de fato, durante o governo dele foi posto em prática mesmo, muitos eleitores dele veem isso como, ah, não, é, o Bolsonaro está protegendo minha família, porque está deixando eu ter uma arma para proteger minha família, minha casa.
Essa postura de valorização à proteção da família, de buscar a falsa segurança numa arma embaixo do travesseiro, de apoiar o policial que mata, está ancorada num dos sentimentos mais pungentes do ser humano, o medo. A gente, aliás, fez um episódio que fala de vários aspectos da neurociência e da psicologia que ajudam a explicar o extremismo de direita. Episódio 71. Por que votam no mito? Mas enfim, a extrema-direita viceja no medo. E uma das formas que ela encontrou para fazer isso foi demonizando o discurso de uma parte da esquerda. Uma esquerda que a Camila Rocha chama de esquerda radical porque é aquela que está de fato propondo mudanças.
Vai ter muitos grupos que vão abertamente defender a extinção da família, a extinção, tipo, da figura da mãe. E, claro, né, a gente falando, assim, de um jeito que muito tosco e resumido, né, parece que fica, assim, claro, tem toda uma elaboração teórica por trás, mas o ponto é, quando chega nas pessoas, isso chega por causa da internet, então chega lá a fala de uma militante de esquerda falando que tem que acabar com a família, isso aí viraliza de um jeito... E aí a direita fala, olha, tá vendo como eles defendem o fim da família mesmo? Olha aí esse pessoal de esquerda falando do fim da família, o fim das mães, o fim do... Enfim, isso de um lado. Do outro, tem toda a defesa, e aí não só da esquerda, mas de um campo progressista, que é a defesa de pautas feministas e das pautas LGBTQIA+. E isso as pessoas também veem, as pessoas, né, enfim, conservadoras, reacionárias, na extrema-direita, para elas é muito claro que isso é, sim, um ataque à família tradicional. Aí entra toda essa história de, bom, né, e o aborto, e as pessoas, né, do mesmo sexo podendo ter filho, e aí isso é um ataque à família.
E assim, a gente tem um grande setor da população que está humilhado, com medo, sem acreditar na política tradicional, desesperadamente à procura de um inimigo.
E aí, num contexto desse, é que a extrema-direita viceja. Ou seja, gente que ficou mais pobre, que perdeu o horizonte de futuro e tem raiva, se sente humilhado. Quando você tinha sindicatos atuantes, etc, etc, você poderia transformar essa raiva do cara em indignação.
Mas hoje, quando qualquer um pode se tornar empreendedor dirigindo Uber, vendendo pelo iFood ou trilhando o próprio caminho da fama pelo TikTok, os sindicatos perderam a importância, cada humano tem que lidar sozinho com a própria raiva e quase sempre tem que fazer isso sem saber quem é o inimigo.
Ninguém explica mais quem é esse cara, que é o inimigo do trabalhador. A imprensa, nada, a indústria cultural, ninguém explica isso para ele. Ele nunca ouviu isso. E ele fica só com essa raiva. O que é que a extrema-direita faz? Ela disse, camarada, tira essa faca que você está pondo no seu peito, que ela é envenenada, e ela vai te matar, ou de depressão, ou alcoolismo, o que seja, que você vai se ver como fracasso. E os pobres são aqueles que mais acreditam na meritocracia. E aí o que é que a extrema-direita faz? Não, tira essa faca daí, rapaz. Não para enfiar no pessoal da Faria Lima, que deveria ser ação política, né? Eu estou aqui simbolicamente, tá, pessoal? Seria ação política mais razoável, mais racional. Aí, tanto a pregação evangélica quanto a extrema-direita diz o quê? Não, enfia em alguém mais frágil ainda do que você. Aí você pode escolher mulher, LGBT, negro, o que for. Desde que seja um grupo já estigmatizado. Ele quer só um pretexto para tirar essa faca dentro dele e jogar em alguém mais frágil, que é exatamente isso que a pregação evangélica e a extrema-direita fazem.
E assim a gente definiu o terreno, o tabuleiro por onde a extrema-direita vai avançar. Claro que a gente fez isso de forma abreviada e incompleta na medida do que nosso formato permite. Se você quiser se aprofundar nessas ideias, eu recomendo fortemente que você procure os livros dos nossos três entrevistados. Tem links para compra de alguns deles na descrição desse episódio. Mas enfim, diante desse terreno fértil, a extrema-direita avançou a passos largos. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E ela avançou fazendo algo que aquela esquerda que tinha virado establishment não podia mais fazer. Se apresentando como mudança. O conteúdo desse discurso é poderoso por tudo que a gente já falou. Mas além dele, existe a forma e os caminhos, as teias de comunicação. E aqui, eu peço especial atenção a você, minha ouvinte maquiavélica com aspirações tirânicas. Porque com a ajuda da antropóloga, pesquisadora da extrema-direita e coordenadora do Laboratório de Etnografia Digital, Isabela Calil, eu vou te dar uma receitinha básica e descomplicada para dominar o mundo. Papum, como diria Rita Lobo. Primeiro passo, achar um político. Pode ser aquele político bem velho, amanhecido por décadas, que está lá no fundo da geladeira atrás do queijo Minas, ou naquele saquinho de papel, mofando na prateleira do alto.
Um político que tem ideias velhas, né, antigas, e colocar nele uma roupagem jovem. Essa foi uma operação que ela começa meio organicamente.
Aqui, a Isabela está falando especificamente do Bolsonaro, ainda que ele não tenha sido nem de perto o único a usar essa estratégia.
Então você vai ter desde fóruns 2016, fóruns até de outras plataformas, fanpages do Bolsonaro na época do Orkut, né? Antes do Bolsonaro, inclusive, se lançar a presidência. E aí o que, que acontece? Nesse caso especificamente, você vai ter recortes, né, do Bolsonaro, falando coisas em programas de televisão, outro tipo de aparição pública, e sendo recortadas para a construção dessa imagem do mito. Então essa ideia do mito surge daí.
Aí você deixa essa velhice reembalada, fermentando, mas de tempos em tempos abre aquilo e coloca umas pitadinhas de machismo, misoginia e belicismo.
Então quando você tinha o Bolsonaro falando sobre armas, posições misóginas, posições homofóbicas, etc., ele virou uma espécie de ídolo também dessas comunidades masculinistas.
Nesse momento, já dá para começar a oferecer algumas porções da receita. Mas é melhor escolher um público mais nichado.
Isso vai fazer muito sucesso em comunidades de entretenimento jovem, principalmente para homens, né? Meninos e homens jovens. Vai fazer muito sucesso nos contextos de fórum de entretenimento, de videogame, de gamers. E aí, essa construção do Bolsonaro passa basicamente por colar na imagem do Bolsonaro o anime, a estética de HQs, de personagens, né, de videogames e tal. E aí vai construindo essa ideia do mito, então, ou seja, parte do entretenimento.
Quem não se lembra do Bolsonaro no CQC?
Eu acho que se a mulher só me mostrasse em casa, ela merecia. Quase uma vez bati numa mulher aqui, sim, uma tal de Maria do Rosário. Pô, quase deu um cacete nela aqui.
Nesse momento, se você for um cozinheiro de ditaduras iniciante, vale buscar a ajuda de um profissional. Existem bons nomes no mercado, ainda que temporadas atletas grades, vez ou outra, atrapalhem a disponibilidade.
O próprio Steve Bannon, né? Boa parte do que a gente está falando das estratégias até 2022, a gente deve ao Steve Bannon, entre outros, né?
Aí, importante reunir esse pessoal todo numa cozinha central, tipo um gabinete do ódio.
Uma espécie de quartel-general que tinha uma sala no Palácio do Planalto que especificamente lidava com essas questões de desinformação nas plataformas digitais.
A partir daí, a receita está prontinha para ser distribuída para aquela população humilhada, desiludida com a política tradicional, sedenta por respostas fáceis. E segundo a Isabela Calil, o sistema de delivery dessa grande cozinha maquiavélica tem variado ao longo do tempo. Nas eleições de 2018, ele acontecia muito pelo WhatsApp, em disparos de mensagens em grupo. Mas o aplicativo limitou esse tipo de envio e o sistema migrou para o Telegram.
As plataformas vão mudando e a própria forma de uso da plataforma vai mudando.
Aqui, importante dizer que o mundo digital não acontece de forma descolada da realidade. Ele é um espelho da política real. Então, no começo, idos de 2013, estava lá o Carluxo cozinhando sozinho numa live para 1.200 gatos pingados. Depois, esse movimento foi se profissionalizando e ficando centralizado num sistema que talvez tenha chegado ao auge durante o governo Bolsonaro.
Vou dar um exemplo. Teve uma manifestação específica que a gente fez uma pesquisa com um grande volume de dados, que a gente acompanhou uma hashtag específica, que foi um evento que aconteceu bem no início da pandemia, uma mobilização que aconteceu bem no início da pandemia.
Hashtag, você provavelmente sabe, é uma sinalização que as pessoas colocam em posts nas redes sociais. Uma palavra ou uma frase com o símbolo de jogo da velha na frente. A hashtag serve geralmente para mostrar o tema ao qual aquela postagem pertence. E muitas vezes ela vem em ondas. No momento que eu escrevo esse texto, por exemplo, começo de maio, eu nem preciso pesquisar para saber que Habemus Papam é uma hashtag em alta. Segundo a Isabela Calil, naquele 15 de março, a hashtag que estava em alta era Bolsonaro Day. Dia do Bolsonaro. E o que as postagens relacionadas ao Bolsonaro Day estavam pregando era basicamente um 8 de janeiro, só que quase 3 anos antes.
Grupos e movimentos dizendo que no dia 15 de março estaria uma invasão do Congresso.
Quando começaram a olhar para os perfis que estavam postando sobre o Bolsonaro Day, a Isabela Calil e os colegas dela perceberam alguns padrões.
A gente teve evidências de que mais da metade das postagens eram feitas por perfis automatizados ou semi-automatizados, ou seja, robôs, bots.
A Isabela me explicou que existem vários sinais de que esses perfis são o que os pesquisadores chamam de inautênticos. O movimento foi coordenado e aconteceu num período de 24 horas. As postagens eram idênticas ou muito parecidas entre si. E perfis postavam ininterruptamente, sem intervalo para descanso ou mesmo para digitação. Isso sem falar nos erros crassos, como quando bots bolsonaristas viralizaram um post totalmente inocente, a não ser talvez para estômagos sensíveis.
Alguém postou uma receita de uma bolovo, e aí os bots começaram a responder porque eles entenderam a palavra Bolsonaro.
Pobre bolovo. Mas enfim, o Bolsonaro Day é um exemplo clássico de um movimento centralizado e pelo menos em parte automatizado, que tinha a ver com a receita extremista de direita para dominar as redes. Pegar políticos analógicos que estavam tomando pó na prateleira do esquecimento, espanar, lambuzar de glacê, colocar um pouco de granulado colorido em cima e, com a ajuda de especialistas em comunicação digital, espalhar essa junk food pelas mídias sociais. Só que no mundo digital, as coisas mudam rápido. E em pouco tempo, uma nova geração, essa já nascida na era Zuckerberg, passou a ganhar espaço.
As plataformas foram mudando. E depois, você vai tendo uma renovação, digamos assim.
Essa renovação aconteceu principalmente depois da derrota de 2022, quando o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, a família largou mão e os militantes digitais ficaram voando sem rumo, feito um enxame de baratas surpreendidas por uma nuvem de SVP.
Então, qual que é a diferença, se a gente for pegar, por exemplo, o caso do Nicolas Ferreira? O Nicolas Ferreira é um fenômeno digital.
Aquela mancha de sujeira que não sai. Tá achando que é morro? Também não. É a esquerda no poder. Você já sabe a dimensão do estrago que ela causa. Mensalão...
Ao contrário do que se imaginava, inicialmente, quando o Nicolas Ferreira surgiu na política, que ele falava mais com os jovens, isso é verdade, mas hoje o Nicolas Ferreira fala com todas as gerações. Inclusive, pessoas mais velhas seguem o Nicolas Ferreira. Então, o Nicolas Ferreira é um fenômeno nesse sentido. Ele não veio de um contexto da política pré-plataformas e depois aprendeu a usar a plataforma. É o contrário. Ele passou a usar as plataformas e depois ele teve mais visibilidade política. A mesma coisa o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é alguém que vem do marketing digital, ele vende isso. Antes de ser político, eles postam muita coisa, eles postam lifestyle.
Mas o grande lance é, desde o dia que eu entendi um jogo de carro, nunca mais eu perdi um real. Eu só compro carro abaixo do preço de mercado, vendo abaixo do preço de mercado, uso e ainda faço dinheiro. Ou seja, a margem...
Você não toma prejuízo.
Zero. O último carro que eu tomei prejuízo foi a Lamborghini.
E isso atrai muito, porque tem uma coisa que parte que é entretenimento, tem uma parte que é autoajuda, tem uma parte que é de ensinamento de coisas mesmo, de como você usar as plataformas, tem uma parte que é os filhos, a família... Então, eu acho que essa é a diferença. Você tem um momento hoje em que esses políticos influencers, eles têm uma estratégia e uma formatação diferente do que você tinha antes.
Ainda que essa estratégia vá mudando, se adaptando rapidamente às mudanças cada vez mais rápidas do nosso mundo, dá para enxergar alguns padrões. A Camila Rocha, que tem tentado identificar essas características gerais desde 2019, falou sobre três deles. O primeiro é o mais óbvio. Os políticos de direita, por mais empoeirados que sejam, por mais que por décadas tenham sugado lentamente a seiva da nação em cargos do baixo clero, se vendem como novo.
A percepção das pessoas é que hoje a política seria só marketing, né, estaria reduzida a meio que jogos de poder, de, né, curto prazo, e que não tem muito além disso, assim, sabe? Isso inclui tanto políticos de direita tradicional, passando pelo que seria talvez um centro, e até políticos, né, de centro-esquerda. Daí essa coisa da retórica antissistema, que permeia os discursos de todas essas lideranças de extrema-direita, desde um Bukele passando pelo Trump, indo para o Bolsonaro e Pablo Marçal.
Essa característica tem sido um baita problema para o campo democrático, porque uma parte considerável da esquerda, que antes se vendia como mudança, virou governo. Fica difícil para o PT se vender como novo, depois de ter governado o país em três mandatos do Lula e um mandato e meio de Dilma.
Qual é o caso que você viu de alguém que é establishment e, diante de uma crise, diz: não confie em mim, que eu vou mudar as coisas?
Marcos Nobre.
Não existe. É evidente, quando você tem uma crise, não é o establishment que vai mudar nada. Não é o sistema que vai mudar nada. É quem é anti-sistema, é quem é anti-establishment.
Ao mesmo tempo, a ideia de proteger a democracia, que foi o foco da campanha da Kamala Harris, deu no que deu. As pessoas querem mudança, não querem voltar para trás. A não ser, claro, quando esse voltar para trás tem a ver com o passado idílico que nunca existiu do Make America Great Again.
Nos Estados Unidos, os democratas ficaram gritando: nós somos a favor da democracia. E o que, que isso resolve? Me diz. Nada, certo? Não adianta ficar gritando democracia, não vai resolver. Você precisa apresentar um programa.
Além disso, para Camila Rocha, os políticos de direita hoje têm uma capacidade maior de conversar com o eleitorado.
Fazer um diálogo que, pelo menos, parece que ele é mais horizontal, assim, em qual sentido? As pessoas sempre falam, isso em vários países, que elas sentem que as lideranças de direita são mais autênticas, que no limite estão falando diretamente para elas e que estão conectadas com a realidade que elas estão vivendo.
Pois é, a campanha pela conquista de corações e mentes parece ter sido das mais bem-sucedidas. E de uma década para outra, os papéis se inverteram. Mesmo que seja só no discurso, a direita é a representante do povo e da mudança, enquanto a esquerda, pelo menos uma parte da esquerda, defende o status quo. E tem outra coisa que parece ter se invertido. A esquerda e o campo democrático como um todo parecem esmorecidos, enquanto a direita parece mais enérgica do que o Lula comandando as greves do ABC.
É impressionante como as pessoas são muito energizadas. O eleitorado bolsonarista, ele é muito... tem uma energia, assim. Então, mesmo agora que o Bolsonaro está inelegível, né? Enfim, aconteceu tudo isso. As pessoas continuam apostando no bolsonarismo como um movimento político. E as pessoas falam: a gente quer uma revolução.
Tem mesmo uma questão, vamos dizer assim, emocional, né? Libidinal, se você quiser. Isso, agora recentemente, né? Com a campanha do Marçal, isso ficou assim escancarado, né? Inclusive das pessoas se sentirem não só encantadas, né, para usar, né, um termo que tem sido usado, mas as pessoas se sentem acolhidas também. Essa política libidinal, né, vamos chamar assim, está muito, né, tem uma centralidade.
Cada vez que você fala política libidinal, eu penso no Trump e no Bolsonaro, eu tenho... eu me contorço aqui pensando em qualquer coisa libidinosa ligada a essas figuras, Trump, Bolsonaro e Milley.
Mas tem mesmo, o imbrochável.
Eu sei que tem, mas é uma coisa que pra mim, assim, não faz sentido, entendeu?
Mas são coisas tão ligadas, inclusive a potência masculina, né? Quando eu falei de potência, tem muita coisa da potência masculina mesmo, do falo, do você conseguir fazer, da ação. Aí que vem o imbrochável, o cara que, né, vai pegar a mulher pelo...
You can do anything, whatever you want. Grab him by the pussy.
Então, isso tá posto.
Na década de 1930, Joseph Stalin implementou uma série de reformas na agricultura da União Soviética. Um dos passos mais importantes foi desapropriar terras e criar grandes campos coletivos. Se você tivesse uma pequena fazenda onde plantasse repolho, trigo e produzisse leite, por exemplo, ia perder tudo para o Estado. Ia ter de se mudar para um campo designado por autoridades, onde a produção seria concentrada. Você ia plantar, sei lá, só repolho. E a ideia, ainda que um pouco cruel, parecia economicamente boa, porque a produção seria centralizada, o que facilitaria a distribuição de insumos, o escoamento e o planejamento, que era todo feito em Moscou. Só que o resultado foi um desastre. Os camponeses simplesmente não tinham ânimo para trabalhar em terras que não eram deles, e muitos não sabiam cultivar aquilo que o governo queria que eles cultivassem. Quando a coisa começou a desandar, Stalin fez o que os ditadores geralmente fazem. Encontrou um inimigo para culpar. Ele criou a figura do Kulak. Camponeses que supostamente continuavam subordinados ao capitalismo global e que estavam sabotando a economia soviética. Em 27 de dezembro de 1929, o Stalin determinou a, abre aspas, liquidação dos Kulaks como classe. Em resposta, os burocratas fizeram uma pesquisa, supostamente baseada num censo, que chegou à conclusão de que 3 a 5% dos soviéticos que viviam em áreas rurais eram kulaks, sabotadores da economia soviética. Como consequência, os líderes locais foram obrigados a entregar às autoridades o número de kulaks proporcional à população das áreas que eles administravam. E pode parecer estranho supor que os inimigos iam se espalhar de forma homogênea, mas como eles eram inimigos inventados mesmo, não fazia muita diferença. Assim como não fazia muita diferença a forma como esses kulaks eram identificados, que variava de acordo com a vontade da autoridade local. Tinha povoado em que os números eram inflados para algum burocrata ganhar moral com Moscou. Tinha povoado em que os inimigos políticos eram transformados em kulaks. Tinha povoado em que se fazia um sorteio para determinar que família iria perder tudo, em alguns casos, inclusive a vida. Até 1933, 5 milhões de supostos kulaks foram expulsos de suas propriedades e 30 mil chefes de família foram fuzilados. Essa série de reformas provocou, claro, uma queda ainda maior na produção agrícola. A região da Ucrânia foi a mais afetada e estima-se que mais de 3 milhões de pessoas morreram de fome no que ficou conhecido como Holodomor, ou a Grande Fome. Diante disso, Stalin achou por bem dobrar a aposta. Em 1940, o Instituto de Genética da Academia de Ciência da União Soviética ganhou um novo diretor, um sujeito chamado Trofim Lysenko. A grande qualidade de Lysenko era rejeitar os pressupostos mendelianos que são a base do nosso conhecimento genético. Para Lysenko, as plantas podiam, por exemplo, ser reeducadas e era possível até transformar uma espécie em outra. A teoria pseudocientífica ficou conhecida como Lysenkoísmo. Quer dizer, a criação de narrativas falsas para obtenção de poder e ganhos políticos está longe de ser uma exclusividade da direita. Ao mesmo tempo, a desinformação tem cada vez mais virado uma arma para a extrema-direita. E isso se deve, ao menos em parte, ao fato de que a extrema-direita é antidemocrática e autoritária. E a desinformação combina com o autoritarismo. Porque sabe o que acontecia com os cientistas que falavam abertamente contra o Lysenkoísmo? Na melhor das hipóteses, perdiam o emprego. Na pior, eram fuzilados. Atualmente, existe uma batalha política em curso em vários lugares do planeta. De um lado, estão as forças democráticas. De outro, estão as forças autoritárias. No Brasil, assim como nos Estados Unidos e em vários outros países, as forças democráticas estão alinhadas ao campo progressista, enquanto as forças autoritárias estão alinhadas com a direita. O problema é que essa batalha é extremamente desigual. E é desigual por vários motivos. É desigual, por exemplo, pela posição pró-establishment em que uma parte considerável do campo progressista se colocou. Uma posição que, como a gente já falou, tem gerado incongruências, sejam elas reais ou fabricadas pela desinformação de direita. Uma dessas incongruências, uma das grandes, tem a ver com a imprensa tradicional. Quem me falou sobre isso foi o Marcos Nobre.
O argumento da direita sem medo, e especialmente da extrema-direita, é: a gente não consegue ser ouvido. Porque a mídia tradicional, a mídia mainstream, a mídia establishment, a gente podia dizer, ela é toda capturada pelo novo progressismo. E aí eu insisto em novo progressismo porque não é esquerda. Outra coisa, uma aliança muito específica entre setores da direita e setores da esquerda institucionalizada. Estão errados nisso? Acho que não. De fato, o que você tem é um padrão do que seja a comunicação que a gente preza como esquerda e como parte do novo progressismo, que é um padrão de objetividade jornalística que se estabeleceu mundialmente, onde tinha democracia, depois do final da Segunda Guerra Mundial. É isso que não existe mais. Porque não existe mais um padrão que é universalmente compartilhado por todos os meios. E as pessoas não se informam mais apenas por meios que têm esse tipo de padrão jornalístico. Tanto que a gente vê cada vez mais jornais, publicações, podcasts, etc., que têm essa formação na ideia de objetividade jornalística, tomando posição. Porque não tem outro jeito. Quando a gente diz assim, não pode normalizar o Bolsonaro, não pode normalizar o Trump. O que significa isso? Significa tratar o sujeito como você trataria qualquer candidato 20 anos atrás. Até 20 anos atrás. Você não pode mais fazer isso. Então, o padrão de objetividade jornalística não existe mais.
Só para ver se eu entendi, você disse que normalizar seria tratar ele como a gente tratava, sei lá, seria tratar Bolsonaro como a imprensa tratava Maluf, por exemplo. Vamos
Maluf ou George Bush, como você quiser.
E aí no momento em que a gente defende que isso não seja feito, a gente está, na verdade, defendendo que a imprensa tome um lado.
Não, a gente está dizendo que a direita sem medo tem razão. O que eles estão dizendo? Não existe essa objetividade aí que vocês estão dizendo que existe. Porque vocês não tratam todo mundo igual. E é verdade. Porque como é que você vai tratar uma pessoa que abertamente defende um golpe e defende o autoritarismo como se fosse uma pessoa qualquer? Mas foi isso que foi feito.
Durante algum tempo a gente normalizou, estou colocando aspas aqui para quem vai nos ouvir, a gente normalizou Trump e Bolsonaro, né? A gente, estou falando da imprensa, né? A grande imprensa.
É, não nós dois. É.
Não, a gente não, mas enfim...
Enfim, a mídia tradicional e o padrão de objetividade jornalística que é típico da mídia tradicional.
Aqui vale dizer que esse padrão de objetividade jornalística é um padrão que nem sempre está dentro do ideal, como pontuou Gessé de Souza com a sua visão mais assertiva.
Nós somos uma ditadura na imprensa, mantida pelo dinheiro. O dinheiro domina tudo aqui. Quem decide o que vai sair ou não em todos os jornais é a Faria Lima. Sem exceção.
E aí, em algum momento, esses mesmos meios de comunicação se viram numa sinuca de bico ali de ter que rever a forma como trata essas pessoas, porque viu que é uma ameaça à democracia e a eles mesmos, diga-se de passagem.
Exato.
Né? Porque a Folha de São Paulo, a Rede Globo, o New York Times estão ameaçados por esse novo tipo de direita, né? E aí eles tentam mudar a forma como eles tratam, e aí, nesse momento, eles se tornam ainda menos críveis para a extrema-direita como fontes de informação.
Na verdade, o que a extrema-direita diz é tá aí o que a gente sempre disse que eles são.
Na narrativa da direita, a imprensa tradicional é Globo Lixo e Foice de São Paulo. Fontes de informação que não são confiáveis. Essa narrativa hoje é hegemônica na teia bolsonarista. Mas ela foi sendo construída aos poucos. Fio a fio.
Vai criando estruturas conspiratórias quem consome esse conteúdo.
Isabela Calil.
Quando Bolsonaro criou as conspirações, né, alimentou as conspirações a respeito da vacina e da Covid, mas principalmente da vacina.
Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Vou
falar outro bicho. Ele criou digamos, uma estrutura conspiracionista, que depois ele utilizou essa mesma estrutura para a questão sobre o fraude nas eleições.
A fraude existe. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18.
A pessoa que passou a acreditar naquelas conspirações que estão relacionadas à saúde pública, muito facilmente ela vai migrar o tema e ela vai falar sobre eleição. Ainda que esses dois tipos de conspirações elas sejam distintas no seu conteúdo, a estrutura é a mesma.
Na base dessa estrutura, está uma desconfiança generalizada de que a realidade que está sendo mostrada é falsa, de que existem estruturas secretas manipulando o mundo em que a gente vive.
Pode ser, no caso do Trump, o Deep State, a OMS, a China, o PT, a Suprema Corte, enfim, o TSE, a sala secreta do TSE, mas basicamente a estrutura é. Existe uma cúpula de pessoas poderosas que estão tramando e mudando a realidade das outras pessoas, né? E mudando a favor delas.
A Foice de São Paulo e a Globo Lixo são só mais duas entre as várias instituições a serem desacreditadas.
Eu tenho a impressão que, como se eu estivesse o tempo inteiro adubando o terreno, e aí tem uma produção constante de desinformação que vai muito além de ondas. Então, a gente vê toda uma produção constante de desinformação em várias áreas, certo? Você acha que as coisas estão relacionadas? Você acha que faz sentido pensar assim, que eles ficam o tempo inteiro mantendo as pessoas presas nesse universo de desinformação e aí, de repente, vem uma onda que é produzida, que passa pelos mesmos canais, assim? Você acha que é por aí?
Faz total sentido, é exatamente isso. As pessoas passam a ver o mundo de maneira conspiratória. Tudo que elas estão vendo no mundo está conectado com essas teorias conspiratórias. Elas passam a consumir cada vez mais esses conteúdos. Elas começam com uma conspiração e, de repente, vão entrando num universo de diferentes teorias conspiratórias. Elas passam a socializar com essas pessoas. Então, todo mundo que elas socializam acredita naquilo. Então, você tem um viés cognitivo que é, bom, todo mundo sabe, né? Então, você está no acampamento, por exemplo, todo mundo dizendo que houve fraude nas eleições. Você olha em volta, todas as pessoas, seus amigos, as pessoas que você socializa, etc., estão dizendo isso. Então, ou seja, o mundo inteiro está dizendo, que é o seu mundo. E aí é muito mais fácil você ir adicionando narrativas, uma vez que você criou, digamos, essa estrutura cognitiva conspiracional. Então, é basicamente isso, você está corretíssimo. E aí, você tanto faz, você pode ir mudando, porque a estrutura está lá.
E essa estrutura, ela funciona também de forma como se fosse uma estrutura física para a informação correr, né? Então, por exemplo, você desacredita, a Globo vira Globo Lixo, né? A Folha de São Paulo vira a Foice de São Paulo, e aí você cria canais alternativos que também funcionam como fluxos para essas informações e podem ser utilizados, então, ali, certo?
Exato. Eu vou tirar um exemplo agora de uma coisa que está acontecendo, acho que mais atual, por exemplo, o caso do Trump. Muitos analistas têm a esperança de que, no caso do governo Trump, os seus eleitores vão acordar uma hora e ficarem muito descontentes porque a economia está com problemas, porque ele não entregou aquilo que ele prometeu de melhorias de vida para a população, principalmente a população classe média, e que eles vão acordar e vão dizer, nossa, erramos em votar no Trump. Eu não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque a explicação para a economia está problemática. Não é o Trump dentro dessas lógicas. Por quê? Porque eles estão consumindo informações, estão vendo o mundo de uma maneira. É como se fosse o seguinte, a gente fala muito sobre ponto de vista, né? Então, ou seja, está todo mundo no mesmo lugar e a gente vê de pontos de vista diferentes. Agora, o que está acontecendo do ponto de vista de fenômeno informacional é que essas pessoas, uma parte delas, né, por exemplo, no caso dos eleitores do Trump, elas literalmente estão vivendo num mundo diferente.
Em 1992, a campanha do então candidato democrata Bill Clinton cunhou uma frase que ficou famosa. É a economia, estúpido. Ela diz basicamente que os eleitores votam com o bolso. Melhora no padrão de vida ou piora no padrão de vida. É isso que vai definir se um presidente vai ser reeleito ou não. E essa máxima parece ter sido verdadeira durante um tempo. Mas hoje, com a desinformação fluindo solta pela teia independente de comunicação, ela perdeu a força.
A gente tem uma esquerda que acha, ah não, eu vou melhorar a vida econômica dessa pessoa e ela vai espontaneamente saber que eu sou um bem para ela.
Gessé de Souza.
Não, isso não acontece assim. Isso é de uma extrema ingenuidade. É um marxismo vulgar e infantil. Porque o cara vai dizer, e eu sei disso porque eu sou pesquisador empírico e tal, vai dizer, não, quem melhorou a minha vida lá no tempo do Lula foi Jesus.
Então, essa lógica de que o tarifaço do Trump, isso vai... Claro, a gente vai ter uma parte do eleitorado que vai ser crítico, mas não é exatamente nessa forma, porque Trump pode simplesmente dizer que o problema da economia é o deep state.
E assim, a gente finalmente chega ao problema central do nosso episódio. Porque os setores democráticos não podem combater de igual para igual com a direita sem deixar de serem democráticos. Para piorar, essa teia de desinformação criada pela direita está deixando muita gente rica.
Existem pessoas que estão lucrando com a desinformação, ou seja, elas estão ganhando dinheiro. A desinformação é um negócio. Então, assim, as pessoas não querem parar de ganhar dinheiro em nenhum momento, né? Elas vão continuar explorando isso como negócio.
E esse talvez seja o maior dos problemas.
As plataformas, elas estão nas mãos de empresas, e empresas que estão lucrando também com a desinformação, e que, no caso, se a gente for pegar, por exemplo, agora nos Estados Unidos, estão apoiando o Trump. Então, é desigual, porque a gente está lutando num tabuleiro que o tabuleiro é dessas empresas. Então, ou seja... É muito difícil você ganhar o jogo nesse tabuleiro. Agora, tem avanços possíveis? Eu acho que tem avanços táticos. Dá para fazer coisas nesse tabuleiro? Dá.
Pois é. Essa é a hora da esperança se insinuar aí no seu miocárdio. Sugiro que você aproveite ao máximo, porque na política atual, qualquer esperança tende a ser efêmera.
Basicamente, eu acho que a esquerda não pode deixar de ser esquerda, independente do que... A extrema-direita vai fazer, sabe?
Mas existem formas de ser de esquerda. E existem momentos de ser mais ou menos de esquerda. E aqui, claro, a gente chega no famigerado debate das pautas identitárias. A luta mais do que justa pelos direitos LGBTQIA+, por exemplo.
Muitas vezes as pessoas que eu entrevisto, né, pessoas comuns, que não são necessariamente de direita, mas falam assim, olha, eu acho importante, né, a gente respeitar as pessoas, mas eu me sinto pisando em ovos. Porque às vezes eu falo alguma coisa, as pessoas interpretam mal, tem muita gente, né, assim, as pessoas falam, ah, às vezes eu tenho medo de falar alguma coisa nas redes sociais e ser mal interpretada, e brigar na família, e perder um amigo, e até perder um emprego. As pessoas falam disso, né?
A tal patrulha do politicamente correto é uma coisa que assusta as pessoas, de fato.
Assusta as pessoas. As pessoas têm uma preocupação.
Essa preocupação tem a ver com o medo ancestral do diferente, e não necessariamente está relacionado ao tal conservadorismo da população brasileira. Muitas vezes tem a ver com racismo, com homofobia, falhas de caráter que não vão ser resolvidas com o TikTok do Guilherme Boulos e que se sobrepõem ao conservadorismo. Quer dizer, algumas das pautas que são caras à esquerda e que são obviamente fundamentais para a gente poder chamar a nossa democracia de democracia são mais facilmente instrumentalizadas pela direita. E ajudam a criar uma cisão social tamanha que, para o Marcos Nobre, a palavra polarização já não dá conta de definir.
Polarização é o quê? Você tem um campo magnético e tem dois polos que estão dentro do mesmo campo magnético. O que a gente tem hoje são dois campos diferentes, é uma divisão, não é uma polarização. Então nós não vamos voltar para um mundo polarizado. Não vai acontecer isso. E a gente precisa se conformar que não vai acontecer isso e começar a encontrar outras possibilidades para o que vem aí.
E o que vem aí pode ser uma oportunidade. Porque as respostas que os políticos têm dado se mostram cada vez mais insuficientes diante de um mundo cada vez mais complexo.
A partir do momento em que a extrema-direita ganha o poder, ela vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada pelo que fizer.
E sim, como a Isabela Calil pontuou, tem uma parte do eleitorado que é completamente imune à realidade. E essa parte dificilmente vai mudar de ideia. Mas tem outra parte, uma grande parte, que não é. E é diante desse público, nesse momento, talvez especialmente nesse momento, que o campo progressista tem uma vantagem. Porque as saídas propostas pela direita são ruins. E existe um limite para que um governo se sustente só na base da desinformação. Pelo menos um governo democrático. 100 dias depois de assumir a Casa Branca, a administração Trump é a mais mal avaliada da história.
Apesar de a gente achar sempre que está em desvantagem, que está perdendo nas redes, etc, etc.
Isabela Calil.
De saída, a gente tem uma vantagem que é as soluções coletivas, elas de fato são as melhores soluções. E para o que a gente está vivendo no mundo, de maneira mais ampla, na verdade é a única saída possível. Né? Então, assim, eu acho que primeiro explorar isso e tentar evidenciar isso, né? Que é muito mais fácil você resolver os problemas coletivamente, contando com ajuda, do que você sozinho resolver.
É que isso é um pouco o oposto do que é vendido pelas redes, do que é vendido pelos filmes, do que é vendido pelo capitalismo, né? Dessa coisa da meritocracia, né? O motorista de Uber que acha que é empreendedor e aí não tem mais sindicato dos motoristas de Uber, certo? A gente está meio que indo no caminho contrário, não está?
Eu acho que a missão é dizer isso, é comunicar isso, de que a gente está falando de saídas que são individuais e que não funcionam, versus saídas que são coletivas e que podem funcionar.
Um bom exemplo da força das lutas coletivas foi trazido para a discussão pela Camila Rocha. É a briga pelo fim da jornada 6x1.
Quando você fala, né, de escala 6x1, você está falando de muita gente, né? Muita gente tem sofrimento psíquico por conta do... Então, você vê, você está agregando mais gente. Desse ponto de vista, nesse sentido, eu sou mais otimista, assim, sabe? Eu fiquei genuinamente feliz, assim, de ter visto esse movimento acontecendo, porque eu acho que é por aí mesmo.
Aqui a gente chega a outro dos pontos mais importantes desse nosso debate, porque a deputada Erika Hilton pediu uma audiência pública para discutir o fim da jornada 6x1 em maio de 2024. A ação dela foi um desdobramento de um movimento mais amplo, Vida Além do Trabalho, VAT, que já estava viralizando nas redes em janeiro de 2024. E o presidente Lula só achou uma boa ideia falar sobre o assunto em maio de 2025, mais de um ano depois. Quer dizer, a esquerda brasileira está comendo bola num dos pontos nevrálgicos da política. E não só da política atual do Brasil, mas na política de qualquer tempo, em qualquer lugar.
Eu nunca consegui entender, Tomás.
Gessé de Souza.
Uma pessoa que é política... e não percebe que a comunicação é a tarefa política mais importante. Todas as outras são secundárias. O que um partido deve fazer é esclarecer o público. Um público esclarecido é um público autônomo, independente, capaz.
As pessoas estão precisando de respostas. Não é que elas acordam de manhã e falam: ah, então eu vou agora consumir conteúdo de extrema-direita. Não é isso. As pessoas acordam de manhã e falam: nossa, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, eu quero respostas. Eu quero diagnósticos, eu quero respostas, eu quero saber o que eu faço.
Nós vivemos de ideias, pessoal. Né? A gente não é abelha, não nasceu com um DNA. Então, o instinto não comanda o nosso comportamento. O nosso comportamento é comandado por ideias, quer a gente tenha consciência disso ou não. E aí, então, se você é um jogador político, um partido político, etc., né? Você tem que disputar a narrativa das ideias dominantes, como Getúlio Vargas fazia.
Para o Gessé de Souza, uma parte importante dessa disputa é apontar os culpados.
Ninguém nunca tentou explicar isso. Por que você ficou mais pobre? E aí o cara ficou mais pobre, não tem chance de futuro e tem raiva. Aí vem a extrema-direita jogando nessa raiva e tal, entendeu? Não para explicar e para empoderá-lo, mas para manipulá-lo, para manipular a sua vulnerabilidade. E assim, olha, os caras que roubam o seu futuro é aqueles banqueiros ali preguiçosos lá da Faria Lima. Aí você mostra como eles roubam. E aí ele sai nessa Maserati aqui e tal, para parar, e ele toma um pouquinho do negócio e ele vai atropelar motoboy, etc., o que aparecia, entendeu? Então você tem que mostrar quem é essa canalha. É uma canalha que está roubando o seu futuro. Quem é esse pessoal, entendeu? Quer dizer, não precisa ser um discurso de ódio, mas pode ser um discurso muito contundente para tocar as pessoas exatamente nesse horizonte. As pessoas não querem ódio, Eu acho que as pessoas querem uma explicação, né, para o que está acontecendo com elas e tal. Não é o ódio pelo ódio. É porque como elas não têm nenhuma explicação, elas têm o quê? O ódio.
E esse ódio é o combustível do extremismo. É ele que torna a direita perigosa e que permite guinadas autoritárias, uma saída que costuma seduzir líderes populistas incapazes de dar respostas eficientes.
No momento em que a extrema-direita não consegue entregar aquilo que ela prometeu, que já aconteceu 100 anos atrás, ela faz o quê? Ela estabelece uma ditadura e ou faz guerras generalizadas. A vitória da extrema-direita 100 anos atrás significou isso. Você acaba com a democracia e você vai para uma guerra generalizada. Nós temos que evitar isso a todo custo.
Para o Marcos Nobre, isso tem de ser feito em duas frentes. De um lado, a esquerda tem de se juntar com qualquer força que se coloque do lado da democracia.
A gente tem que combater a extrema-direita com quem quiser se juntar com a gente. E a gente tem que buscar ativamente quem queira fazer isso.
A gente, você está falando, vamos só dar nome aos bois. A gente está falando do campo progressista de fato, certo?
É, o campo progressista institucionalizado. No caso brasileiro, ou você senta com o MDB e com o PSD e diz: gente, eu quero negociar com vocês um programa. Não é um negócio de eu te dou uns carguinhos. Então, assim, essa tática é uma tática de curto prazo. Assim, nós precisamos barrar a extrema-direita. O que for necessário para barrar a extrema-direita, faremos.
É uma tática, não é uma estratégia, né?
Exatamente. A tática é um momento da estratégia.
Já a estratégia tem de ser mais ampla.
Nós não podemos rebaixar a nossa imaginação. Nós não podemos rebaixar as nossas expectativas simplesmente ao nível de barrar a extrema-direita. A gente precisa produzir uma imagem de futuro que seja compatível com uma sociedade que não vai ser voltar atrás. Porque ninguém quer voltar atrás e não era nenhuma maravilha, entendeu, Tomás? Para que a gente vai querer voltar para trás? Não dá.
Não tem mágica, não. Você tem que explicar para as pessoas. Os seres humanos, pessoal, são inteligentes. Eles podem ter sido feitos de imbecis. Eu fui muitas vezes feito de imbecil pela Globo, Veja, etc, etc. Quem não foi? Agora, precisa que essa mensagem chegue. Essa mensagem jamais chegou ao povo, sob nenhuma forma. Como ele vai compreender, né? Daí o tema da esfera pública ser fundamental, que é um dos temas mais importantes do filósofo alemão Jürgen Habermas. É, o capitalismo não é só Estado e mercado. É Estado, mercado e esfera pública. Percebe? E todo o potencial de renovação e aprendizado está numa esfera pública livre, onde você argumente. Entendeu? Quer dizer, sem que isso aconteça, não há esclarecimento dessa sociedade. Vai ter alguma forma de ditadura suave, etc, etc. Mas democracia não é mais. Democracia é argumento, é argumentativo, é reflexivo, é um processo de aprendizado.
Mas o senhor acha que isso é suficiente para manter? Porque o medo do governo Lula é o impeachment, certo? É ser derrubado, como o Jango foi, como a Dilma foi. O senhor acha que essa comunicação clara com o povo é suficiente para manter a governabilidade?
Olha, ela precisa ser feita, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é um processo de aprendizado e de esclarecimento, leva algum tempo, mas é a única saída para você não ficar na mão dessa canalha. Porque aí você pode contrapor a coisa popular que Bolsonaro passou a utilizar como arma de chantagem, com muita eficiência, inclusive. Né? Olha, se vocês não fizerem isso, eu vou botar o povo nas ruas e tal. Que era antes, era a esquerda que põe. Não é mais. Se você tem um real substrato popular, isso lhe dá um poder inestimável. Você vai montar o tipo de arranjo e de compromisso, que é sempre necessário, obviamente, né? Com outras cartas na mão. E não apenas obedecendo e abanando o rabo.
A saída é a mesma comunicação. O senhor acha que a saída é pela comunicação?
Claro, óbvio.
E essa que é a falha também.
Exatamente. O centro de tudo é o esclarecimento de um público desesclarecido, não sei se essa palavra existe, um público não esclarecido. Esclarecer. As pessoas precisam aprender quem elas são e a sociedade aonde elas vivem. Sem isso, você não tem política. Qual é o problema de se perceber isso?
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar os outros podcasts que fazem parte da Rádio Guarda-Chuva. Tem uma porção de coisa bacana, e o melhor jeito de escolher o programa que vai te vestir melhor é pelo Instagram da Rádio Guarda-Chuva, que é guarda-chuva-pod. Eu sou Tomás Chiaverini, e termina aqui o episódio 139 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Rafael Ferreira, eu tô falando de São Paulo, capital. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa, a trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas é da Cláudia Furnari, a produção e a edição de áudio são do Matheus Marcolino, o roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.